Deputado Aldo Rebelo, quero registrar aqui que Vossa Excelência colocou para todos nós a profundidade do seu conhecimento com relação a esse tema. Eu quero ser bastante direto para não tomar tempo dos nossos colegas que também querem iniciar o debate. Eu faço duas colocações, deputado. Aquelas pessoas que desmataram a época que tinha a vigência da lei do momento, eles estão, eles vão vão estar contemplado nesse novo código, respeitando o seu direito adquirido, quando derrubaram na época que era permitido até 75%. Depois, na mudança da legislação, era permitido derrubar até 50% e depois veio essa nova lei que é permitido derrubar 20%. Essa é uma pergunta. A outra pergunta, deputado, colocar a Amazônia com 80% de reserva não está engessando o desenvolvimento do nosso país e não estará inviabilizando os futuros assentamentos que é preciso ser feito? É preciso contemplar a reforma agrária brasileira e nós temos espaço somente, praticamente, na região amazônica? Essa é uma pergunta que eu faço e gostaria de ter a sua resposta e agradeço mais uma vez a sua vinda aqui conosco hoje. Obrigado, deputado.
Com a palavra, a senadora Kátia, vou fazer, sugerir um encaminhamento da gente ouvir 5 parlamentares e a cada 5 passa a palavra para o deputado Aldo Rebelo. Com a palavra, senadora Kátia Abreu.
Obrigada, presidente Rodrigo Hollenberg, senadora Assi, presidente da nossa Comissão de Agricultura, e o nosso relator Aldo Rebelo, competente na sua atuação à frente do Código. Mas eu gostaria de registrar também que se hoje nós temos aprovações de transgênicos no Brasil, nós devemos também a Aldo Rebelo, pois naquela época eu ainda deputada, junto com Aldo, ele presidente da Câmara dos Deputados, permitiu que nós pudéssemos votar a matéria e uma emenda minha que alterasse o quórum da CTN-Bio, que era impraticável. Nós não teríamos nenhum produto aprovado de transgenia no Brasil se não fosse Aldo Rebelo. Portanto, eu tenho certeza do seu trabalho e do resultado do seu trabalho à frente do Código. Se hoje o Código está difícil, a transgenia naquela época era muito mais difícil ainda e tantos preconceitos que existiam. Naquela época já existia divergências entre cientistas, cientistas a favor, cientistas contra a transgenia, e hoje nós estamos aí com o assunto praticamente pacificado, seguro e ajudando a agricultura, e principalmente ajudando a agricultura é produzindo alimentos mais baratos para as pessoas nos supermercados, nos armazéns de todo o Brasil à disposição dos brasileiros. Eu fiz um desafio o ano passado para que qualquer ambientalista, para todos eles, especialmente aqueles radicais que fazem do assunto meio ambiente um dogma, que nós, a CNA, nós produtores rurais do Brasil, estávamos dispostos a dar 1.000 hectares para cada um deles, de presente, na região norte do país, desde que todos cumprissem as 3 legislações impostas ao homem do campo, gerasse emprego e gerasse renda. Reserva legal de 80, cumprir 252 normas trabalhistas que são impostas e ainda cumprir o GUT e o GE da reforma agrária. E ainda dar emprego e gerar lucro. Nós fizemos esse desafio. Infelizmente, ninguém nunca apareceu para aceitar esse desafio. Nos Estados Unidos, unidade de preservação é unidade de preservação. Unidade de produção é unidade de produção. O que que isso quer dizer? As unidades de conservação é papel do Estado fazer, com recurso do Estado, com recursos do contribuinte, porque isso é um bem coletivo e não pode ter um ônus individual para o produtor rural. Reserva legal nos Estados Unidos é piada. A Farm Bureau estará, inclusive, na CNA hoje. A Farm Bureau é a CNA americana. Não há a menor hipótese deles aceitarem qualquer tipo de imposição de uma unidade de conservação dentro de uma unidade de produção, porque é um corpo estranho e que prejudica todo o plano de negócios da empresa agrícola, que não tem diferença nenhuma de uma empresa privada. Aqui no Brasil, a reserva legal, que é a jabuticaba brasileira, disse bem Aldo Rebelo, não existe em parte nenhuma do mundo. E nós estamos aqui tratando hoje no Brasil de recomposição de um objeto que não é mundial, fazendo com que o Brasil imponha aos seus agricultores e à economia nacional uma reserva legal, para depois importar arroz da China, feijão do México, que não tem nem sequer código florestal, que não tem nenhuma margem de APP. A Europa tem 0,02% de floresta nativa. Nós temos 60% de floresta nativa. Agora, importar produtos de toda parte do mundo, caso nós tenhamos que diminuir a produção, mesmo que não tenha PP, mesmo que não tenha reserva legal, será que isso é honesto com o Brasil? Será que nós podemos fazer isso com os brasileiros? Não, é com os não são com os produtores rurais, não. Porque eu tenho dito a eles... Em várias vezes, numa quantidade enorme de números, nós estamos fazendo o papel do Estado, nós estamos fazendo o papel do governo, porque nós somos empresários e o mercado funciona de toda sorte em qualquer lugar do mundo, quer seja no campo ou na cidade. Quanto menos oferta, mais preço. Ou não é assim em qualquer parte do mundo? Portanto, nós, produtores rurais, deveríamos estar do outro lado, rezando para que a reserva legal aumentasse, para que nós pudéssemos diminuir a produção e nós termos um preço mais elevado dos nossos produtos. Este era o nosso papel, e o governo tinha que estar fazendo o papel ao contrário, exigindo que as áreas de produção pudessem ser aumentadas, preocupados com o abastecimento nacional e com a comida barata. Se há 45 anos atrás o brasileiro gastava 48% do seu salário com comida, ele gasta 18%, e só não gasta 12% hoje porque não nos deixam trabalhar, porque senão gastaria muito menos do salário. Nós que já fomos, há 45 anos atrás, grandes importadores de comida, de arroz das Filipinas, que é o lugar mais longe do Brasil, 26 horas de voo, nós já compramos feijão do México, nós já compramos leite e muito leite da Europa, nós já compramos muita carne da Austrália, e hoje nós somos autossuficientes. Isso não foi à custa de estar deitado numa rede, esperando a comida chegar. Nós fizemos tudo isso, foi trabalhando, foi desmatando, sim, foi abrindo áreas novas. Nós não jogamos terras ao vento, como diz naquela novela antiga das oito. Nós transformamos cobertura florestal, nós transformamos em arroz, feijão, milho, emprego, PIB e exportações. E isso não pode ser mudado do dia para a noite, como se os agricultores tivessem cometido um crime contra o Brasil e um crime de lesa pátria. Portanto, o abastecimento é responsabilidade do governo, é responsabilidade do Estado, é responsabilidade desta casa e não dos produtores rurais sozinhos, como estão lutando hoje para aumentar suas áreas de produção todos os dias. Eu quero aqui chamar a atenção, relator. Eu não podia passar silenciosa diante deste detalhe do seu relatório. Com toda a competência, com todo o espírito democrático, o senhor fez o que foi possível. Negociou, andou, rodou esse Brasil inteiro atrás de acordos, atrás de ouvir as pessoas, os diversos, os divergentes, para elaborar o seu relatório. Mas eu quero dizer aos meus colegas senadores que, como presidente da CNA, o relatório ainda não está suficiente para atender às demandas da agropecuária brasileira, da economia nacional. Porque discutir meio ambiente sozinho, sem considerar as questões ambientais, sem considerar a questão econômica, sem considerar a questão social, nós não vamos chegar a parte alguma. Eu gostaria, em um minuto, apresentar um dado para que os meus colegas pudessem ver com facilidade o que é que eu estou mostrando. O que diz respeito no relatório do Aldo Rebelo, a reserva legal, ele isenta a reserva legal até 4 módulos, que eu acho que é de muita justiça para os pequenos agricultores do Brasil. Tem muitos que estão 100% dentro da APP e, portanto, jamais conseguiriam ser minimamente competitivos se ainda fosse impusesse sobre eles a reserva legal. É mais do que técnico, é humano, é consideração, é solidariedade com essas pessoas que são pobres, que representam quase 80% dos produtores do Brasil. Quando eu discordo, quando a CNA discorda que acima de 4 módulos a reserva legal tenha que ser composta em algumas circunstâncias, mesmo antes ou depois da lei, e nós pretendemos dizer aqui apenas com essa tela o porquê disso. Essa coisinha não funciona, tem outra? Obrigado. Aqui, por exemplo, apenas...
Deixa pra... eu fazer um apelo, eu estou sendo cobrado por outros senadores.
Presidente, eu vou falar muito menos que o senhor.
Tudo bem.
Eu te prometo falar muito menos que o senhor.
Obrigado.
Minutinho só. Em 1960, a área privada era de 250 milhões de hectares. Naquele tempo, na área privada, nós tínhamos apenas 191 milhões de hectares à disposição da produção agropecuária. 191. Portanto, 46 anos depois, nós temos à disposição da agropecuária, à disposição da produção de alimentos no Brasil, apenas 230 milhões de hectares. Há 46 anos atrás, nós tínhamos 191 milhões de hectares. Só que nós éramos 80 milhões de brasileiros, hoje nós somos quase 200 milhões de brasileiros. Nós aumentamos, foi a nossa produtividade, 1000% em carne e 650% em grãos. Portanto, o que eu quero chamar a atenção, se prevalecer o relatório de Aldo Rebelo, que foi feito com a maior competência, com o maior espírito democrático, mas eu quero chamar a atenção, se prevalecer a reserva legal recomposta, acima de 4 módulos em várias propriedades do Brasil, esta área de produção nacional deverá diminuir enormemente. Se nós temos 850 milhões de hectares, o Brasil inteiro. Portanto, na mão da produção, nós temos apenas em arroz, feijão, carne, milho, frutas, nós só temos 230 milhões de hectares. Portanto, nós quero deixar aqui esta reflexão, que nós possamos fazer a vontade do Senado Federal e pedir ao nosso relator que possa fazer um corte na legislação, que o passado é o passado. Hoje nós estamos falando de uma agricultura moderna, de uma agricultura de ponta, de uma agricultura invejada em todo o mundo, e não uma agricultura de 45 anos atrás, que nem sequer debatia meio ambiente. Que nós pudéssemos fazer um corte neste país. Anistia existe na legislação, é para ser usada e não só admirada. Que nós possamos passar um corte, que seja 2001, que seja 2005, que nós começamos uma vida nova para este Brasil e manter as áreas de produção intactas como estão hoje. Ao não ser que a ciência, que os cientistas possam apontar qualquer coisa na minha fazenda que esteja desrespeitando e trazendo perigo ao meio ambiente. Qualquer detalhe mínimo que possa ter na fazenda de Aldo Rebelo para que a gente possa corrigir erros cometidos, mas que nós possamos manter as áreas de produção deste país. Nós não temos o direito, com mais de 40 milhões de brasileiros que estão abaixo da linha da pobreza, diminuir produção de alimentos e importar arroz da China, que não tem reserva legal e nem APP. Muito obrigado.
Agradeço a senadora Cátia Abreu, peço desculpas. Na verdade, estou pressionado aqui pelo regimento, fui cobrado por alguns senadores cumprir o regimento, e eu, pessoalmente, gostaria de ouvir a todos pelo tempo que considerarem necessário. Vou solicitar, fazer um apelo para que os senadores sejam o mais breve possível, lembrando que, pelo regimento, cada um teria direito a 3 minutos. Não quero controlar o tempo de nenhum senador, mas peço apelo para que todos sejam o mais objetivos possível. Nós vamos ouvir agora a senadora Ana Amélia, que também é coautora do requerimento, e passo então agora a palavra ao senador Jorge Viana, que também é coautor do requerimento. Em seguida, o senador Luiz Henrique, e vamos ouvir o relator Aldo Rebelo.
Senhor presidente, senhores presidentes, né? Nós temos aqui o senador Assi e o senador Rodrigo. Caro deputado Aldo, queria dizer que li o relatório, tenho procurado me informar mais ainda. A preocupação com a Amazônia, com o Brasil, no meu caso, é muito vinculado à minha própria atividade, sou engenheiro florestal, estabeleci no Acre meus propósitos de me somar aos ideais de Chico Mendes, os propósitos de Marina Silva, de Binho Marques e agora do Tião Viana, tentando fazer do Acre uma referência de busca de implementar na Amazônia uma atividade econômica que melhorasse a vida do povo, mas que especialmente pudesse ser uma referência de um desenvolvimento que a gente pudesse fazê-lo acompanhado da palavra sustentável. Temos procurado, temos tido muitos avanços, modificamos muito a realidade do nosso povo e do nosso Estado, mas ainda tem muito a fazer. Esse tema que a gente discute nessa sessão hoje, ele está carregado. Carregado pelo emocional, e é natural, porque envolve a vida de brasileiros e brasileiras. Está carregado também pelos interesses. Alguns interesses mais imediatos e outros interesses do nosso país. Não custa lembrar que o pretérito, a história do nosso país, está essencialmente vinculada com o que estamos discutindo hoje. O próprio nome do nosso país, né, vem de uma árvore, que pode ser um alerta para a nossa consciência hoje. Essa árvore foi dizimada, serviu de atividade econômica, de uma maneira, eu diria, irresponsável, ou de baixa responsabilidade, e simplesmente só ficou o nome. O país, eu ouço a parlamentares aqui, o país não é um país como o México, como outros países que foram citados. O Brasil é completamente diferente. Nós temos a segunda área de floresta do planeta, a maior área de floresta tropical do planeta. Nós temos biomas que são absolutamente complexos e diferenciados dentro do nosso próprio país. Nesse país, que recebe para guardar e para usar de maneira sustentável tanta riqueza, não cabe repetir nem buscar exemplo em outros países. Se os Estados Unidos não têm reserva legal, os Estados Unidos é completamente diferente do nosso país por esse aspecto. E eu, para me prender aqui, aproveitando a presença do Aldo, eu queria dizer, Aldo, que você é um grande brasileiro, já provou isso por onde passou, é um estudioso dos problemas do nosso povo e do nosso país. Acho que foi um desafio grande você aceitar, eu sei disso, mas acho que caiu em boas mãos, porque caiu na mão de um estudioso. Eu li, você mistura de maneira, com sabedoria, a história do povo brasileiro com o tema que a gente discute hoje, com os desafios que temos. Temos divergências, obviamente que temos. Temos um modelo de pensar esse assunto de maneira diferenciada. E acho que isso é rico, não é pobre. Quando você esteve no Acre, nas muitas vezes que você já foi, na Amazônia, eu me associei com o governador Binho fazendo uma crítica à reunião que você tinha realizado, porque a gente não pode estar preso, mesmo que ali de um lado esteja a realidade de um produtor que enfrenta uma realidade perversa contra ele, aquilo tem que ser levado em conta, tem que ser considerado, mas nós temos que pensar que nós estamos estabelecendo uma política não para quem trabalha atividade agrícola hoje, mas para quem trabalha hoje, para quem trabalha amanhã e quem trabalha no futuro. E por esse aspecto, eu entendo que já já esse tema vem para o Senado. O Senado está muito acertou em trazer o nobre deputado Aldo, relator, para cá. Nós todos estamos nos debruçando, estudando esse tema, e eu não posso me alongar, até porque eu acho que a riqueza está em ouvirmos todos, mas eu, sinceramente, acho que tem um problema de origem nesse tema. Nós temos uma legislação boa, feita no século passado, em 65. 65 era um período que o Brasil não estava nada bem, do ponto de vista de ouvir, de consultar, ao contrário, era um regime de exceção, mas ali, acumulando a experiência e levando em conta a realidade diferenciada do mundo inteiro, o Brasil fez uma legislação que nos trouxe até aqui. Acho que as mudanças que foram feitas foram mudanças que tensionaram e agravaram situações que nos trouxeram à realidade de hoje. E talvez tenhamos aqui a grande oportunidade de fazermos o que eu chamo de uma atualização da legislação ambiental do Brasil, levando em conta a realidade que o povo vive e sofre hoje, quem quer produzir, mas levando em conta, essencialmente, sem separar disso, os interesses da nossa nação, do nosso país, para que essa atualização do Código, ela signifique trazermos o Brasil para o século XXI e não enterrarmos o Brasil no século passado. E acho que tem um erro de origem nesse debate. A floresta, os biomas estão sendo tratados como inimigos nossos. E aí eu me associo com o meu colega Rodrigo. A floresta, eu sou da Amazônia, de pai, mãe e avô. Eu não posso reproduzir o brilhantismo, o heroísmo de quem chegou lá antes da gente, no século passado. Eu estou falando no século retrasado, como meus antepassados chegaram. Eles cumpriram uma missão heróica. Mas nós não podemos, temos que olhar para esse passado, valorizar, mas nós não podemos reproduzir e repetir. Então, sinceramente, nós não podemos partir do pressuposto que a floresta é o problema, meu caro colega senador Assi. A floresta na Amazônia é a solução. Se nós formos como problema, então vamos ter que discutir quanto que a gente tira. E daí tem uma diferença enorme que pode se aliar aos 20% no Acre. Hoje, o grande aliado dos pecuaristas, que foram para lá e ficaram lá, e que se modernizaram, e não são poucos, foram acolhidos por um modelo de desenvolvimento sustentável, hoje sentam com os índios, com os seringueiros, na mesma mesa, e fazem um zoneamento como está, está feito como referência, o grande aliado é a floresta. A reserva legal lá passou a ser o equilíbrio da atividade econômica no Acre.